esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Aleluia. Evangelho de João, no capítulo 3. Deus tem uma palavra muito poderosa para nós. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dizer algo. Nesses últimos tempos, a igreja do Senhor Jesus está meio que sendo está vivendo um pouco de entretenimento. A igreja do Senhor Jesus está buscando uma vida diferente, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida curada, uma vida de liberdade. Isso não é errado, buscar isso. Não é errado nós querer saber que Deus faz o milagre que nós precisamos, que faz o milagre que nós queremos, que o poder está nele para fazer os milagres. E nós queremos viver uma vida aqui, onde não nos falta nada, onde as nossas necessidades são supridas, as nossas carências são supridas, e os nossos objetivos são alcançados, e a gente está numa marcha, todos nós, para Deus, observando que temos objetivo, e esforçamos o máximo para alcançar Deus, como se Deus fosse um cacho de uva, que eu quero pular e saltar para me pegar a uva para mim. Ao contrário, Deus não quer pegar, não quer que você pula para pegar, Ele quer que você pula para alcançar um nível maior nele, para você conhecer que tudo já é seu. E a gente pede um milagre para Deus, a gente insiste com Deus, a gente está gritando: Deus, faça isso para mim, faça aquilo para mim. E a gente vai passando pela vida buscando satisfazer nossas carências, as nossas necessidades com aquilo que nós não podemos fazer naturalmente. Então nós buscamos Deus para que Ele cause em nossas vidas algo especial, para que a gente seja até mais crente. Eu já vi pessoas orar assim: se Deus fizer na minha vida, eu até vou dar o dízimo. Se Deus fizer na minha vida, eu até vou fazer aquilo. Eu até vou mais na igreja, eu vou fazer uma campanha, e eu vou sete e sexta-feira para Deus fazer aquilo na minha vida. Eu me disponho como se eu estivesse fazendo um favor para Deus, ir para a igreja para que Ele me abençoasse. Vocês estão entendendo? A igreja hoje está num nível, não estou falando aqui, estou falando a igreja no mundo, está num nível assim, correndo atrás de algo de Deus, e não está correndo atrás do próprio Deus. Eu não quero saber do Papai Noel, eu quero o saco do Papai Noel, porque o saco tem os presentes, o Papai Noel só quer puxar a barba dele. Ainda vou achar que ele é falso. Se eu não puxar a barba, se ele não tocar em mim, se ele não der um tremor em mim, se eu não sentir nada, ele não é verdadeiro, ele é falso, porque eu tenho que sentir alguma coisa. A igreja está buscando mais ou menos assim. Mas eu quero falar com você hoje diferente. Eu quero que você preste atenção. Nós vamos falar com você de uma maneira diferente, num foco que você deve ter prioridade com Deus. Aí você diz: é, pastor, você não está com nenhuma doença, você não sabe o que eu estou passando, eu estou buscando Deus porque eu quero ser curado. Sim, mas depois que você for curado, você vai ser os 9 leprosos ou vai ser o 1 leproso? 10 leprosos foram curados, 1 leproso foi salvo. 10 foram curados. 1 disse: mestre, cure-nos. E Jesus diz: ide e mostrai ao sacerdote. Quando eles foram indo, viram que todos estavam curados, mas um voltou para trás e foi dar glórias a Deus. O milagre que você busca É para você correr de Deus, envolver com milagre? Ou é para você ficar mais com Deus que faz milagre? É para você se tornar mais crente ou mais perseguidor de alguma graça? A igreja hoje está correndo atrás de objetivos e de propósitos e de esforço para que eles verdadeiramente alcance aquilo que os seus braços não podiam, porque se o dinheiro pudesse comprar alguma coisa que você queria, talvez você tenha dinheiro para pagar, mas o dinheiro não consegue alcançar aquilo que você quer. E aí você tem que ir para Deus, porque você sabe, o humano é limitado, a tecnologia é limitada, a ciência é limitada, tudo é limitado. Então eu estou com um problema que a ciência não dá conta, a tecnologia não dá conta, o homem não dá conta, então tem que ir para Deus. Deus dá conta. E eu chego para Deus com um único propósito: eu não te amo, mas eu quero que o Senhor faça isso para mim, porque o Senhor é Deus. Eu nem te amo, eu não estou interessado em andar com o Senhor, saber o que o Senhor quer para a minha vida, mas eu quero. Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que o apóstolo está descrevendo assim? Deus amou o mundo. Por que ele fala esse amor no mundo? Deus amou o mundo. O que quer dizer mundo aqui na Bíblia? Será que Deus amou o planeta Terra, essa bolinha que nós vemos? Azulzinha, com cheia de oceanos e tudo? Será que é isso que Deus amou? Será que foi pelo mundo que Deus deu a vida, o planeta, a Terra? Não. É porque a Terra é associada com aquele homem que não tem Deus, aquele homem que está separado de Deus. Deus amou tudo que está no mundo, amou o homem que estava no mundo, de tal maneira que, para resgatar esse mundo, não estou falando Terra, pessoas, que para resgatar as pessoas, ele mandou o filho dele, o unigênito dele, para morrer pela raça humana. Mas morrer pela raça humana para quê? Para fazer de você uma pessoa rica? Para fazer de você uma pessoa feliz? Para fazer de você uma pessoa bem sucedida em todas as áreas, em primeiro plano? Não. Deus mandou Jesus para morrer para você, para que o primeiro plano fosse estabelecido, para que você voltasse para Deus, da onde você saiu um dia. Ninguém aqui vai para o céu. Não? Não. Todos aqui vai voltar para o céu, porque do céu você veio. Você é cidadão do céu porque você veio do céu. Como é que Deus gera uma criança no ventre de uma mãe? Primeiro vem o Espírito. Deus manda o Espírito para dentro do ventre da mãe. Depois que forma, envolto do Espírito, a carne. E junto com a carne, a alma. Mas primeiro, se Deus não colocar o Espírito, você pode colocar trilhões de espermatozoides, trilhões de óvulos, que não vai funcionar, porque não tem Espírito lá dentro. Deus tem que despender o Espírito do céu para vir para aquele ventre. Por quê? Aquele Espírito vem para passar um tempo dentro de um corpo, e esse Espírito, ele começa sendo vivo até que o pecado mata ele, porque as criancinhas não têm pecado, e o Espírito Santo habita dentro do seu Espírito. E aí você nasce e cresce e começa uma naturezinha a gerar em você, porque você está pisando no mundo que jaz do maligno. Então a criancinha começa a criar os primeiros dentinhos, tudo que ela quer é morder no braço do coleguinha. Ela já começa sendo um bichinho. Ele começa o seguinte: ele quer tudo para ele. O pecado começa a atuar na criança, a criança já começa a ter manha, ter birra, ter tudo, e natureza, ou a mamãe está lá sacudindo, por que você não dorme, neném? Não, eu só durmo de dia, de noite eu quero ficar acordado, se você não ficar acordado comigo eu vou chorar. Ele já começa do contra logo de uma vez. E ele vai crescendo, e aí começa a ter o entendimento, e vai pecando, pecando e morre. Aquele espírito que não era espírito pequenininho, era espírito adulto, aquele espírito, ele morre por quê? Porque o pecado mata ele. Mas aí ele vem para Jesus, e Jesus ressuscita aquele espírito, e aquele espírito agora está num corpo adulto, numa alma adulta, e começa então a praticar coisas da eternidade. Ele começa, ele estava caminhando no pecado, no mundo, e Deus salvou ele do mundo, do maligno, e agora ele começa a caminhar para o céu. E ele começa, para o céu, para a terra, para o céu. Para o céu, para a terra, para a terra, para o céu, para o céu, para a terra, para a terra, para o céu, mais céu, mais céu, mais céu, mais terra, mais terra, mais terra, mais céu, mais céu, mais terra, e ele vai ficando nesse vai e vem. Daqui a pouco você cansa aí, né? Ele fica céu e terra. Ele fica pegando duas frequências, a rádio do inferno e a rádio do céu. E a gente começa a envolver, porque a gente está pegando duas sintonias. A gente está vivendo o mundo e vendo que, achando que as coisas do mundo é toda a delícia que a gente conhece, e a gente não procura conhecer céu em termos de Bíblia. Então a gente fica envolvido aqui na terra, achando e sendo enganado às vezes, achando que é só aqui. Por que que alguém está vendendo hoje um plano? Porque sabe de uma coisa, todo mundo sabe que vai embora daqui da terra, certo ou errado? E a gente fica operando em duas sintonias, sabendo que a gente não é daqui, que a gente não veio para ficar, e a gente fica operando aqui e valorizando só o aqui de baixo. Eu quero chamar a atenção, nós vamos chamar a sua atenção, para você valorizar o bem mais precioso que você tem, que é o céu. Porque você veio, habitou num ventre, nasceu, pecou, morreu, aceitou Jesus, foi ressuscitado, e agora você não é mais da terra, você está caminhando de volta, você está fazendo a aliança, começou, saiu do céu, passa para a terra, vive 100 anos na terra e volta para o céu. Então qual é o valor maior que nós cristãos devemos ter? O maior valor que nós devemos ter é a nossa salvação. O nosso maior valor é a nossa salvação. Nós temos que pensar antes de qualquer milagre. A nossa oração, ela deve mudar, porque a gente está orando focado no algo que a gente quer. Se a gente mudar essa oração e começar a dizer, Pai, graça te dou, que eu estou voltando para casa, de onde eu saí um dia, eu era do céu, estou passando pela terra, para voltar de novo para o Senhor, eu estou feliz, Pai, porque eu vou morar na eternidade contigo. A fé da salvação, escreve isso aí na sua Bíblia, a mesma fé da salvação é a mesma fé para alcançar qualquer milagre. Porque a fé da salvação, você vai para o céu que você ainda não viu, e o milagre também você ainda não viu ele. Quem se esforçar na fé da salvação, quem levantar de manhã cedo glorificando a Deus e dizendo, eu sou uma mulher do céu, o homem dizendo, eu sou um homem do céu, eu sou salvo, se eu bater as botas daqui a 10 minutos, eu vou estar nos braços do meu Senhor, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu passei pelas águas do batismo, e você envolver com a sua salvação, isso é tão poderoso, que essa mesma fé, ela alcança qualquer objetivo na sua vida. Mas a gente não está parando para saber. A gente está tão envolvido com um mundo que está correndo a milhões de giros por hora. O nosso mundo. Alguns aqui tem um mundo que corre mais do que o mundo dos outros. Gosta até que o culto termina mais cedo para ir embora para casa rapidamente. E tudo tem que ser muito rápido. Comida tem que ser rápido, tudo é muito rápido. Alto lá. Relaxa, descansa um pouco. Seu túmulo está comprado. Se não está comprado, alguém vai comprar, pode ficar tranquilo. O urubu não vai te comer, não. Comer sua carninha, não. Tá, pode ficar tranquilo. Pode relaxar. Pode ficar sossegado. Não precisa correria, não. Para que pressa para chegar naquele túmulo mais cedo? Os mais apressados chegam mais cedo. Então vamos abaixar a bola agora e vamos começar a pensar na nossa salvação, porque o Senhor nos resgatou do pecado, da morte, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Agora tem um reino para nós viver nele, no poder do reino, e no reino de Deus tudo é possível. Andando dentro do reino, militando no poder do reino, tudo é possível. Você começa a viver uma fé sobrenatural, e você começa a viver nesse mundo como se você não fosse daqui de verdade. Você começa a dar sentido para as coisas. Você quer ver uma pessoa que não está vivendo o que Deus tem para a vida dele ou dela? Essa pessoa que só dá sentido para as coisas naturais, as coisas espirituais não tem sentido para você, muito sentido. Essa pessoa é carnal. O espiritual está vivendo uma vida de salvação todos os dias. Eu sou salvo, eu vou para o céu. Para e pensa um pouquinho, medita na tua salvação, medita na vida eterna, porque um dia você vai entrar nos portões celestiais, você vai ver Jesus Cristo de pertinho, você vai conhecer o Deus Pai face a face, você vai conhecer os anjos nos seus tamanhos originais, você vai conhecer o céu, que é inigualável, incomparável, algo que você jamais imaginou. Seus olhos não viram nada igual, não tem expressão igual, e é para lá que você está caminhando. Então não vamos ficar correndo atrás de milagres, vamos deixar os milagres na mão de Deus, buscar o reino dele em primeiro lugar, a justiça dele, deixar os acréscimos com ele e pensar na nossa salvação. Vamos pensar que não somos desse planeta. A geração passada foi embora há 100 anos atrás. Não tem um do início do século passado. Quantas gerações está indo embora? Agora nós estamos no nosso tempo, na nossa geração. E a nossa geração vai passar. Quando você olha no espelho e vê um cabelo branco, é para você ficar alerta. Deus deu um sinal para você e para mim, para todos nós. Não tem uma pessoa que não branqueia a cabeça. Aí você olha, você vê com os cabelos brancos, aquilo é Deus falando para você: filho, você está voltando para o seu, para a sua pátria de origem. Filho, o seu tempo está esgotando. Filho, o relógio para você está passando. Filho, busca as coisas de cima. Filho, não corre desenvoltadamente para as coisas de baixo, porque você não é daí, você vai vir para cá. E não tem, para vir para cá não tem caminhão para você colocar suas coisas que você conquistou aí e trazer para cá, porque o que você tanto busca aí, aqui pisa, aqui no céu pisa, as ruas são de ouro, é tudo perfeito, e você vai conhecer isso. Você pode escapar de qualquer coisa, menos de conhecer o céu. Você vai conhecer o céu, porque você veio do céu. Então ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, leia só, verso 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, queridos. Se você não está no céu, caminhando para o céu, e você não está caminhando para o inferno, para onde você está caminhando? Essa é a palavra que você ouve sempre falar. Tem dois caminhos: céu e inferno. Eu digo que só tem um caminho. Nós só temos um caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho. E o inferno não é um caminho? Não. Ninguém está indo para o inferno. Já está no inferno. Quem não entregou a vida a Jesus, já está no inferno. Porque ele disse, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que ama a luz, vem para a luz. Então, não existe um caminho para o inferno. Quem não entregou a vida para Jesus, não está indo para o inferno, já está. Já está. Só que um nível muito pequenininho do inferno. Um grau muito pequeno do inferno. O ar-condicionado do inferno. Mas já está. Porque o único caminho é Jesus. Se você não recusar, se você recusar Jesus, se você não aceitar Cristo como Senhor da sua vida, você não vai, você já está. Olha os versículos seguintes, versículo 19. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então, se você está em Cristo, é porque você saiu do inferno. A nossa função, o Senhor nos tirou do inferno para que nós voltássemos ao inferno. Como assim? Jesus tomou a chave do inferno, porque o inferno era fechado. Quem passava para o inferno estava fechado, trancado. Jesus pregou para os espíritos em prisão. Mas quando Jesus entrou no inferno, ele tomou a chave do inferno, e agora as portas do inferno estão abertas para você entrar lá e resgatar quem está lá no mundo. Você agora pode ir lá no inferno, lá no meio do lixo, lá no meio da sujeira, lá no lugar do pior lugar possível, e dizer para alguém: Jesus Cristo te ama e quer você para Ele, vem cá, vem para a luz. E essa pessoa que vem para a luz, ele foi livre do inferno que ele estava vivendo. Já era um processo de condenação essa. Porque ele diz aqui, ó, verso 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. João 1. Volta aí duas páginas aí. Veja do primeiro versículo, você vai entender esse versículo agora fantasticamente. Olha só: no princípio era o Verbo, palavra. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece aonde? Jesus disse: vós sois o sal da terra e... Então quem, a luz tem que ir aonde? Nas trevas. A luz vai nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, e nós resgatamos os que estão nas trevas para a maravilhosa luz, porque nós somos salvos e queremos que mais vidas encontrem a salvação. Porque nossos pensamentos não são para a terra, nossos pensamentos é para o céu. Verso 9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, no meio do inferno. Veio no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, como foi no princípio da gestação. Filhos nascidos não do sangue, da pai e mãe, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo veio de Deus, passou pela terra, cumpriu a missão dele e voltou para Deus. Você veio de Deus, passou pelo ventre, morreu no pecado, ressuscitou em Cristo e está voltando para Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo, você vinha de Deus, passava pelo, nascia da mãe, andava, morria no pecado e não tinha Salvador para você. Agora, como Jesus veio e morreu no seu lugar, você vem de Deus, passa pela terra, nasce da mãe, entra no pecado, o pecado te mata, aceita Jesus, Jesus te ressuscita, e aí você está caminhando agora. E se eu estou indo para casa, eu me interesso mais com as coisas de casa, eu vou preocupar com as coisas de casa, eu vou preocupar com as coisas de Deus, e eu vou me preocupando, porque em eu buscar a Deus da forma que precisa, é que acontece o que eu quero que aconteça. Você entende isso? Você quer sair da mendigaria de pedir um milagre atrás do outro? É simples. Não fica parado. Caminha em Deus. Busque de todo o coração. Se envolva. Seja crente de verdade. Cada dia mais crente. Cada dia mais cheio do Espírito. Cada dia mais cheio da palavra. Cada dia mais cheio de virtude. As pessoas vão notar a sua diferença, que você está mais cheio do Espírito Santo, cheio da verdade, cheio da virtude, sem você falar nada para ninguém. Você não precisa anunciar para ninguém, não. Você, a luz que está em você vai brilhando a cada momento. Porque quanto mais você aproxima da luz, mais a luz reflete em você. Então, se eu estou aproximando de Deus, cada dia eu vou aproximando mais da luz, mais ela vai ficando próxima, mais aquecendo, e daí dá para você ver claramente, porque eu estou muito próximo da luz. E quanto mais eu aproximo da luz, dentro da luz a toda a minha necessidade é suprida. Dentro, aproximando para a luz, no caminho que me leva para Deus, as bênçãos estão nesse caminho. Não precisa pedir para Deus, não precisa implorar, não. Ele sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Aproxima dele. Alegra-se porque você é salvo. Alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. Alegra porque você agora tem a sua salvação. Todos os dias ore por isso. Todos os dias agradeça a Deus. Levanta sua mão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz para minha salvação. Quando você começa a orar desse jeito, essa oração é tão poderosa que ela chega no céu e causa uma resposta na sua vida. Porque para os salvos, para os filhos de Deus, não falta nada. Não falta nada. Aquilo que você procura está num passo a mais que você der para Deus. Ouviu? Vou repetir. Aquilo que você está procurando está num passo a mais da sua proximidade de Deus. E nem é de Deus, é do papai. Chega perto do papai, aproxima dele. E como é que faz isso, pastor Célio? Simples. Uma criancinha, quando vem correndo de lá para cá com os bracinhos abertos pro lado do pai, que o pai faz? Quem já teve essa experiência? Seu filhinho vindo de lá correndo, Já pensou? Um abrir de braço. O pai nunca rejeita um filho de braço aberto. Então abre o braço lá na sua casa, no quintal, no carro, e diz: muito obrigado porque eu sou salvo. Se Deus não te der o que você quer, você permanece do mesmo jeito. Se Deus não te der o que você quer, você permanece onde você está, no nível de crente que você é. Você dá um passo para trás ou você aproxima mais dele? Se Deus não fizer o que você quer, você dá um passo para trás, você fica no mesmo lugar como crente, ou você dá um passo para frente e seja mais crente ainda? Você fica igual como você está, você fica menos crente, ou você fica mais crente? Se Deus não fizer o que você quer, você volta atrás, você fica no mesmo lugar, ou você aproxima dele? Aquele que esperar no Senhor, só nessa vida, é o mais miserável dos homens. Aquele que o plano dele com Deus for só para essa vida, é o mais miserável dos homens. Amém?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.